Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Boa tarde, 12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Bate-Bola Nacional entrando no ar agora com as últimas do esporte. Na apresentação, as participações aqui no Bate-Bola Nacional, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Rui Franklin. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos às manchetes do programa de hoje. Flamengo vence o Fluminense no sufoco e garante vaga nas semifinais da Taça Rio. São Paulo vence o Ituano e Corinthians fica no empate com a Ferroviária pelas quartas do Campeonato Paulista. Seleção brasileira volta as atenções para o jogo contra a República Tcheca. Judô brasileiro faz bonito e fatura mais duas medalhas no aberto em Santiago. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Olha, você pode ligar pra gente aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, DDD é 21 2117 6935. Você também pode acessar o Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro, deixar aquele recadinho pra gente. É isso aí, Bate-Bola Nacional.
Uma vez Flamengo,
vamos falar logo esse Fla-Flu ontem. Muito comentado aí nas redes sociais. Um negócio de louco, rapaz. Negócio de louco. O repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes do Fla-Flu deste domingo.
O Flamengo vence o Fluminense por 3-2 no Maracanã na tarde deste domingo e garante a classificação para as semifinais da Taça Rio. Com a derrota do Vasco por 2-1 contra o Bangu em São Januário no sábado, o Flu entrou em campo garantido na próxima fase do segundo turno. O Flamengo abriu vantagem de 3 gols. Bruno Henrique fez 2 e Gabigol contribuiu com o terceiro. A reação tricolor, com o time repleto de reservas, começou a partir dos 18 minutos do segundo tempo. Dodi fez o primeiro. 7 minutos depois, João Pedro, de 17 anos, diminuiu a diferença. Foi o seu primeiro gol como profissional. O técnico Abel Braga, que lançou a campo o time titular, comenta a vitória com um aperto no fim do jogo.
Nós ganhamos, mas estamos chateados. Nós estamos nos cobrando. Os jogadores estão se cobrando. Você, como é que analisa o futebol? Pelas chances criadas. O meu goleiro, a não ser aquela bola atrás no primeiro tempo, e 2 gols sofridos, não fez nenhuma defesa. Pode tentar lembrar aí que você vai ver que não fez nenhuma defesa. E você, quando faz 3-0, você não precisa mais sair em cima do adversário, você não precisa se expor mais. Eles têm que se expor. Sofremos 2 gols bobos, até que meio parecidos, mas foi bom acontecer. De repente, se sai ganhando de 3-4 e achar que estava tudo a maravilha. E eu te digo que eu estou saindo para casa chateado.
Já o técnico Fernando Diniz destaca o desempenho do time.
Futebol, às vezes você joga melhor, muito perde o jogo. Isso aí não tem muita explicação para dar. A equipe voltou melhor para o segundo tempo, estava no domínio até bom das ações. Aí sofremos o segundo gol por conta de um desajuste ali coletivo, que era normal também, pelo fato de a gente estar jogando com um time que não treinou junto, nunca treinou. Onde a gente fez um pouquinho do que deu para fazer, uma meia hora de treino, para poder chegar e enfrentar o Flamengo, que é uma grande equipe. Quanto às substituições, a intenção é sempre melhorar o time. Eu achei que naquele momento era importante mexer. E acabei tirando o Matheus Gonçalves, mas é um jogador que a gente gosta muito. E o Alan saiu por conta do erro, de maneira alguma. O Alan saiu porque eu tinha que botar o time mais pra frente. O Caio Henrique já tá mais acostumado com aquela posição. Tive a opção de colocar o time mais pra frente pra tentar empatar a partida. tem nada a ver com o erro que o Alan cometeu, até mesmo porque ele é um grande jogador, um jogador que tem tudo para nos ajudar bastante na temporada.
O Fluminense, nos acréscimos, teve o atacante Pablo Diego expulso após pé levantado na altura da cabeça do zagueiro Rodrigo Caio. Com este placar, o Flamengo volta a encarar o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã pelas semifinais da Taça Rio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E por falar em semifinais, confirmando aí, a Rádio Nacional vai transmitir os dois jogos das semifinais da Taça Rio, na quarta-feira, Fluminense e Flamengo, com André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Valdir Luiz, reportagem Maurício Costa e Rafael Monteiro, com plantão do Bruno Mendes. Na quinta-feira, 28, também Bangu e Vasco da Gama, Taça Rio Maracanã, transmissão de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Valdir Luiz, a reportagem de Maurício Costa e Rafael Monteiro, com plantão do Bruno Mendes. Você fica ligadinho aí. No domingo, dia 31, temos final da Taça Rio no Maracanã, com a transmissão de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes, Valdir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. O plantão vai ser nosso. Então fica ligadinho. Só falta definir quem vão ser aqueles que vão disputar aí a final da Taça Rio. Vamos então aos nossos comentaristas. Quero saber a opinião dos nossos comentaristas. Começando com o Mário Silva. Como é que você viu essa vitória do Flamengo em cima do Fluminense, Mário? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde. Olha, o Flamengo fez uma partida boa, 3-0. O jogo estava liquidado, mas deu uma... A análise do Abel é perfeita. O Flamengo deu uma relaxada e começou a enfeitar algumas jogadas, mas realmente teve o jogo sob controle, mesmo no 3-2, o Fluminense também não. Porque havia uma diferença muito grande entre a categoria de um e de outro. Agora, vamos ver o que eu li, inclusive, que o Abel pode pensar em poupar alguns para esse jogo, porque é uma conjunção aí de resultados que podem levar a essa ou aquela opção de semifinal de campeonato e não de Taça Rio. Não é o regulamento que é meio justo. Mas eu gostei do jogo, o Flamengo, Bruno Henrique voltou. Eu só acho que Bruno Henrique e o Gabigol e também o Diego, esse capitão, reclamam demais da arbitragem. Isso aí é a minha opinião.
Tá certo. Ô, André Luiz Mendes, eu tava feliz da vida com 3-0, achando o Flamengo jogando um bolão, mas de repente, maluco, deu uma degringolada. E pela primeira vez na vida, acho que eu concordei com o Abel. Fiquei chateado. Você ficou chateado?
Não. Não, acho que a nossa função, né, ela já não nos cabe mais estar feliz ou triste. A gente gosta de ver a coisa certa, a coisa boa e a coisa bonita. O que aconteceu com o Flamengo foi que ele achou que a galinha estava morta.
Você está falando em relação ao time?
Sim. O que aconteceu com o Flamengo foi que ele achou que a galinha estava morta.
Concordo.
E aí tirou o pé. E o Abel está certo no que ele falou. O sentimento do torcedor do Flamengo é esse mesmo, que está indo embora chateado. Não porque o time... Foi pela maneira como a coisa aconteceu. Não foram dois gols bobos que o Flamengo tomou. Não foram dois gols bobos, não. Foram dois gols nas costas do René, que abandonou a posição e o Arão estava morto para fazer a cobertura e o Ronaldo correu para burro. Primeiro, você não pode deixar o Pará subir com o jogador mais alto do ataque do Fluminense. Quem tinha que subir com ele era um dos zagueiros do Flamengo, que tinha que estar na cola e não estava. O segundo gol do Fluminense, o cara subiu nas costas do Pará mole, e o primeiro gol foi no meio de dois zagueiros, o que também não pode acontecer na linha da pequena área. Então não foram dois gols bobos, foram dois gols de falta de atenção, e que eu acho que foi o reflexo do que o Flamengo sentiu. Ah, o jogo tá ganho? Deixa. E outra coisa, o Gabigol ficou com o negócio da firula na frente do Abel, tomou uma dura, né? E isso é um desrespeito ao colega. Já não, ali não havia necessidade dele fazer a jogada de efeito.
Entende? Fala, Mário.
Concordo com André, só colocar um detalhe. Quando eu disse que o Abel vai analisar para poupar, é porque tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique tiveram uma análise dos, que tem 5.850 fisicultores e tal, que eles estão denotaram cansaço muscular. Então podem ser poupados, entraria o Uribe mais um, vamos ver.
Bom, são 12 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro. Eu tenho uma pergunta aqui do Leandro Silveira, ele está lá no bairro Barreto, em Niterói. Pergunta para o Mário Silva e também para o André Luiz Mendes. Eu vou com você primeiro, André. Esse formato de campeonato tira o interesse dos clubes na competição?
Eu acho que não tira o interesse dos clubes. Vão dizer que tiram porque teve clube grande que não entrou, que é o Botafogo. Aí diz que o campeonato é ruim. O problema é que lá atrás eles assinam que concordam com tudo. E depois ficam reclamando. O que mata o futebol são excessos de jogos desnecessários e arbitragem ruim.
Mário Silva.
Olha, eu acho que não tira. Poderia ser melhor, porque é uma confusão danada. Mas o André está correto.
Mas complica.
Eles
no final
assinam da... e depois reclamam. Porque quem determinou essa michórdia aqui foi quem está pagando. Quem está pagando quer ter jogo para transmitir. Exato. Então olha só que gracinha. Vai transmitir um Fla-Flu na quarta, outro Fla-Flu no domingo e pode trazer... Então, eles assinam e depois reclamam. E é a Poderosa, que é que comanda o espetáculo, diz que não tem nada com isso. Mas também tem. Não dá cacetada, porque tem que, lógico que tem. Tem um Fla-Flu agora e tem um Fla-Flu domingo. E teve outro. São três Fla-Flu na mesma semana. Ô, em Mário, qualquer lugar do mundo, prende que é maluco, ué.
Fala, o Astrid, André, me permita aqui, só dar um detalhe para completar o que o Mário falou. O André Sanches foi entrevistado na TV Globo nesse fim de semana e ele foi claro: eu não sou dirigente da CBF porque a Globo não deixa, dentro da casa dos caras.
É verdade.
Essa foi forte. O Maurício Costa, que também está aqui com a gente, ele vai dar a opinião dele. Boa tarde,
Maurício. Boa tarde, André, Mário, todos os ouvintes. Boa tarde, Astrid. Só um detalhe que pode acontecer no Campeonato Carioca. Se o Flamengo vencer o Fluminense e for para a final, e o Vasco venceu o Bangu e foi para a final, o Flamengo ganhando a Taça Rio, o Flamengo enfrenta o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, com a vantagem do empate. O Flamengo perdendo para o Vasco a Taça Rio, o Vasco sendo campeão, o Flamengo enfrenta o Bangu na semifinal do Campeonato Carioca, com a vantagem do empate. O que é melhor para o Flamengo? Ganhar, ir para a final, ganhar do Vasco a final da Taça Rio e pegar o Fluminense na semifinal, ou perder para o Vasco a final da Taça Rio e pegar o Bangu na semifinal? É lógico que se o Vasco ganhar a Taça Rio, o Vasco vai para a final com a vantagem de dois empates ou dois resultados iguais, porque o Vasco foi campeão também da Taça Guanabara. Mas eu, se fosse flamenguista, acho que eu preferiria perder essa vantagem pro Vasco na final e pegar o Bangu na semifinal e não o Fluminense.
Ele tem duas opções para pegar o Bangu. Se o Vasco ganhar a Taça Rio, aí o Vasco fica esperando o Flamengo e o Bangu. É. E se o Vasco, se o Bangu vencer a Taça Rio, o Fluminense joga com o Vasco e o Bangu joga com o Flamengo.
Eu quero dizer o seguinte, se eu fosse o Abel, o Flamengo joga no meio da semana que vem,
que
na Libertadores. Iria com o time titular contra o Fluminense para tentar eliminar o Fluminense, e botava o time reserva contra o Vasco na final.
Confusão. Nossa. Ô, André, ô, Espíndola. Rafael, segura a minha cabeça, que ela saiu daqui voando.
Olha, não, a cabeça.
Enrolou tudo. Olha a lá. Minha cabeça. Eu imagino o torcedor como é que não está diante desse regulamento louco. André Luiz Mendes, só você mesmo para entender isso, meu gênio. Só você, porque eu não consigo, André, por mais
que eu faça. Eu só fiquei preocupado com o Espíndola segurando a sua cabeça.
Do pipolho. Epa!
12 horas e 44 minutos, meu Deus.
Cuidado com a cabeça do pipolho.
Estádio é com o professor Wagner Gomes.
O segundo dia de lutas do Open de Santiago de judô foi bom para o Brasil. No masculino, o judoca Caio Brígida ganhou a medalha de prata. Ele perdeu a decisão para o japonês Yoshiki Ito, na categoria até 81 quilos. No feminino, Ellen Santana, até 70 quilos, conquistou o ouro ao vencer a polonesa Ursula Hoffmann. No último sábado, a nadadora do Nado Costa, Zetiane Medeiros, se destacou com o melhor resultado do Brasil. Ela conquistou a medalha de prata na prova de 50 metros Nado Costas, prova que já foi campeã mundial. No masculino, Rafael Rodrigues ganhou o bronze na prova de 200 Nado Peito. Na sexta-feira, ele também ficou com bronze na prova de 50 Peito. terminou ontem o aberto de tênis de mesa. A participação brasileira foi muito positiva. Conquistamos 2 títulos individuais nas categorias juvenil e infantil feminino. 3 em duplas, juvenil feminino e infantil, masculino e feminino. No juvenil feminino, Júlia Takahashi venceu. Laura Watanabe venceu no infantil feminino. Nas duplas, Júlia Takahashi e Laura Watanabe ganharam das peruanas Ana Araquicon e Maria Maldonado, ficando com o título. No infantil, vitórias das duplas Henrique Noguchi e John Shin, ouro, e Gustavo Gertman e Luigi Iamani, prata. No individual, Henrique Noguchi ficou com a prata e John Shin e Gustavo Gertman com o bronze. Nas duplas de juvenil feminino, Lívia Lima e Tamires Fucasi levaram o ouro ao passar pelas equatorianas Nathalie Paredes e Milena Plaza. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 46 minutos no Rio de Janeiro. Eu raramente chamo nessa parte do programa do estádio para algum comentarista falar alguma coisa. Mas eu hoje estava lendo os jornais, eu vou falar num dos meus boletins aí para frente. Apareceu um campeonato inusitado. Meu caro André Luiz Mendes, você que também, igual o Carlos Borges, narra todos os esportes, quero saber como é que você se veria narrando um campeonato de tapa na cara. Acredite se quiser, existe.
É, ia ser na base, ia ser o toma lá da cá.
Ai, aconteceu na Sibéria.
Chumbo trocado não dói. Olha o que ele fez.
É verdade. Aconteceu na Sibéria esse final de semana, mas tudo bem, vamos lá. 12h47 no Rio.
Salve a seleção!
Quem traz as informações da seleção, Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Astrid. Tudo bem com você? Olha, a seleção brasileira treina neste momento na Eden Arena, em Praga. Praga, República Tcheca, palco do jogo de amanhã contra a seleção da República Tcheca. O jogo 8h45 da noite de lá. Eles estão 4 horas adiantados, estão, portanto, 4h45 da tarde.
Isso foi de tanto torcer ontem? Foi essa
rapidão? Não, torci ontem, Fla-Flu. Torci pra ninguém. Foi de ser, eu tô gripado, uma gripe forte desde sexta-feira.
Ah,
mas já, ontem eu tava sem voz. Ontem eu não estava falando, hoje já tô falando.
Então,
já,
tá.
Já,
então continua aí, seleção.
4h45 da tarde, e havia uma grande expectativa de saber se o Tite ia mudar a seleção, né? Porque o Brasil criou muito pouco contra o Panamá, empatou em 1-1, né? Lá na cidade do Porto, em Portugal. E ele, inclusive, foi questionado sobre isso, se ele ia tentar mudar alguma coisa, principalmente na parte ofensiva do Brasil. Se ele achava que o Brasil tinha que melhorar, né? Olha só, eu acho que o Brasil tem que melhorar. Agora, o Tite, olha o Tite como tá, me parece até um pouquinho desesperado achando que o Brasil tem que melhorar. Vamos ouvi-lo.
Sim. E o processo anterior, aquilo que eu falei, eu reitero agora, dos ajustes para a gente encontrar um processo criativo da equipe. Ela só vai fazer gol na etapa anterior de criação. Senão a gente vai estar... É o cara pesado para fazer gol, mas é o processo de criação anterior que a gente está procurando esse ajuste. Como eu falei anteriormente, sim, ele é um enfoque nosso, a consistência ela se mantém. Agora, encontrar essa forma criativa, eu coloquei Paquetá do lado, por dentro, Arthur ou Alan, poderia ser Alan, ter essas opções, esses jogadores que possam te dar, para os homens de frente, uma criatividade maior. Sim, sim, esse é um foco de atenção.
Bom, pelo que o Tite disse, é o seguinte: não ficou infeliz, não ficou triste com a atuação dos homens de frente. Ele acha que a parte ofensiva da seleção brasileira tem que melhorar, mas principalmente os jogadores que vêm de trás. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu estava ouvindo essa sonora do Tite, então onde ele vai mudar? Os zagueiros.
Se contar aí os números de 5 que ele falou...
No meio de campo ele vai tirar o Casemiro, que é o capitão, e vai ser o capitão de novo contra a República Tcheca. Ele vai tirar o Paquetá, que foi elogiado por ele, fez o gol. Ou vai tirar o Arthur, que vem muito bem. Ele vai tirar o Arthur. Ele vai tirar o Arthur e vai colocar o Alan no lugar do Arthur para o jogo contra a República Tcheca. O Brasil escalado, ele muda completamente a defesa, como já era esperado. Alisson no gol, Danilo na direita, a zaga com Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre na esquerda. Casemiro, Alan e Paquetá, Coutinho, Richarlison e Roberto Firmino. Então, portanto, ele prometeu logo depois do jogo contra o Panamá que achava que tinha que mudar alguma coisa lá atrás para a bola chegar ao ataque. E o escolhido foi o Arthur, que vai para o banco de reservas. Ele dá uma oportunidade para o Alan. Portanto, essa seleção brasileira que vai jogar amanhã. Lembrando que a República Tcheca veio de uma partida contra a Inglaterra. Sabe quanto foi o jogo?
Diga.
5-0 para a Inglaterra. Meu amigo, se o Brasil não ganhar da República Tcheca, o negócio vai pegar, viu,
Astrid? Ô, Mário Silva, a bola vai chegar no ataque, Mário Silva?
Esperamos que sim. Olha, o Brasil pagou o mico do semestre. Empatar com o Panamá é terrível. Eu disse aqui, antes do jogo, que era briga de bêbado. Ou bate, ou é vergonha. Ganhando, obrigação foi feita. Perdendo ou empatando, vergonha. O Tite deve ter ficado irritado, com toda a razão. E agora, óbvio, aí alguém disse, eu ouvi dizer e vi, ah, mas o time não era o time, peraí, o time da rua do Maurício, mais o pessoal lá de Brasília, do André, os dois fazem um combinar e ganham do Panamá.
Meu caro André Luiz Mendes, a última vez que eu me lembro torcendo, vibrando, melhor dizendo, vou hoje, não torcendo sempre, mas vibrando mesmo com a seleção brasileira, e você lembra muito bem disso, foi aquela, perdão, em que o Bebeto faz o gesto do neném, 1994. De lá pra cá, André, nunca mais eu consegui vibrar.
É a Copa dos Estados Unidos.
É, nunca mais eu consegui vibrar, André. Mesmo sabendo que ele ganhou, o Brasil ganhou uma Copa depois disso, mas não consigo mais vibrar, André. O que que tá acontecendo, André?
O futebol brasileiro, ele realmente, eu noto que tecnicamente, no Brasil, estou falando dos jogadores que estão atuando no Brasil, tecnicamente está muito fraco. A gente não está tecnicamente tão bem o futebol brasileiro, no geral, como estava antes. E a seleção, como diz o Mário, empatar com o Panamá é para realmente você ficar mais 6 meses sem torcer, Astrid, sem vibrar.
Ai, quer dizer que essa Copa que vem por aí, eu vou continuar assim, sem graça.
Está muito longe, Astrid, calma.
É bom botar as barbas de molho.
Já estou sofrendo
por antecipação. É a Copa América agora em junho aqui
não,
no Brasil.
Não, a Copa América. Não, reza a tradição, quem ganha a Copa América não ganha a Copa do Mundo. Vamos em frente, vamos nós. Repórter Lincoln Chaves com as últimas do Campeonato Paulista.
São Paulo e Santos saíram na frente nos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor venceu o Ituano por 2-1, com 2 gols de Igor Gomes, prata da casa, que fez o primeiro jogo dele como profissional no Morumbi. Morato descontou para a equipe do interior. O resultado dá ao time da capital a vantagem do empate no jogo de volta na quarta-feira, às 7h15 da noite em Itu. Para o técnico Wagner Mancini, foi a melhor atuação são paulina no ano.
Eu acho que o mais importante não foi a vitória, não foi o São Paulo voltar a jogar bem, acho que é o resgate de cada um daqueles que estão no São Paulo. Alguns resgataram hoje a parte técnica, outros a parte tática, outros a parte de convicção, de confiança, enfim, acho que o resgate, de uma maneira geral, ele acabou sendo fundamental nessa tarde.
No Pacaembu, o Santos fez 2-0 no Red Bull Brasil, equipe de melhor campanha no Paulistão, com gols de Carlos Sanches e Diego Pituca. Os times se reencontram na terça-feira, às 8 da noite, em Campinas, e o Alvinegro pode perder por até 1 gol de diferença, que fica com a vaga nas semifinais. Atual campeão do estadual, o Corinthians ficou no 1-1 com a Ferroviária. O clube de Araraquara, que jogou em casa, saiu na frente com Diogo Matheus, mas Gustagol deixou tudo igual. A partida de volta é na quarta-feira, às 9h30 da noite em Itaquera. Como no Paulistão não há o critério de desempate do gol marcado como visitante, uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. É a mesma situação do Palmeiras, que também empatou por 1-1 fora de casa, mas contra o Novo Horizontino. Cléo Silva abriu o placar para o time do interior e Arthur Cabral evitou a derrota do Verdão, que deixou o jogo revoltado com a arbitragem, alegando toque de mão de um atleta do time de Novo Horizonte na jogada do primeiro gol. A reclamação é que o árbitro de vídeo, a novidade nessa fase decisiva do estadual, teria ignorado o lance ao contrário do pênalti marcado a favor do Novo Horizontino com a intervenção do VAR. A cobrança acabou defendida por Fernando Praz. As equipes voltam a jogar na terça, às 9h no Allianz Parque. Da equipe de esportes, da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
12h54 no Rio.
Os todos cantar de coração.
Claro, o Vasco da Gama não podia ficar de fora desse bate-bola nacional. E quem traz as informações do Vasco é ele, Rodrigo Ricardo. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Dia bonito no Rio de Janeiro. Uma boa vista para os vascaínos, o Boa Vista, que ganhou Volta Redonda por 4-2. E aí, o Vasco tinha perdido no sábado por 2-1 para o Bangu. Com essa vitória do Boa Vista aí ontem, por 4-2...
Não a derrota, mas adorei o trocadilho gostou, que você né? fez. É.
Gostou, né? É. E aí o Vasco caiu aí no colo essa vaga. Muitos vascaínos já davam como certa a eliminação do Vasco aí das semifinais da Taça Rio. E o Vasco com essa vitória ontem no Boa Vista, voltou a estar no páreo e vai ter a chance de jogar com o Bangu novamente na quinta-feira.
Será que vai a forra?
Pois é, quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, e dessa vez só que tem que ganhar, porque a vantagem do empate é do Bangu. E Astrid, o clima no Vasco ficou ruim com essa derrota, o Vasco começou ganhando o jogo no sábado, tomou a virada e vazou um áudio do zagueiro Werley, numa conversa informal, falando sobre o Alberto Valentim. Ele defende o treinador vascaíno.
Gosto muito dele, cara. O cara, eu vou te falar, o cara é diferente, cara. O Valentim vai ser um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Você vai ver. E assim, ó, a gente tem que estar feliz de ter um cara igual esse cara aí, velho. Entendeu? Claro, mano, ele vai dando oportunidade, cara. Agora o cara vai aproveitando e ele vai mantendo. Agora não aproveitou, ele vai rodando. Entendeu? Ele vai botando todo mundo pra jogar, cara. Tem frescura com ele.
Não tem frescura com Alberto Valentim aí, o zagueiro Werley.
Mas isso aí tá repercutindo mal ou bem? Porque o rapaz, ele elogia o trabalho do técnico. É a coisa mais difícil você ver um jogador elogiar um técnico.
Elogia o trabalho do técnico, falou que agora o Alberto Valentim tá usando o mérito pra escalar o time, que acabou. E tem um segundo, que é bem interessante também, que ele fala que não tem mais mimimi tititi com Alberto Valentim.
O problema aqui, cara, é muito... O pessoal fala demais, cara. Fala demais, é muito mimimi, é muito tititi, entendeu? É muita frescura. O problema é que ali no Vasco, ali antes, não tinha disputa. Entendeu? Não tinha disputa. O cara jogava bem, jogava mal e se mantinha no time. Não tinha disputa, entendeu? Todo mundo passava a mão na cabeça dos caras. Hoje não tem mais isso, cara. E é desde a diretoria ou comissão técnica. Entendeu? Não tem essas frescurinhas mais. Acabou, velho.
Acabou isso no Vasco da Gama. Agora, segundo o Werley, só joga quem realmente merece. Lembrando que o Alberto Valentim, inclusive, deixou o Max Lopes no banco aí no último jogo.
Quero saber
deixou
de você o
Thiago Reis jogando.
Tá repercutindo mal ou bem para um jogador?
Tá repercutindo bem, porque ele tá em defesa do Alberto Valentim.
Uhum.
A parte da torcida tá um pouco com raiva dele, das substituições que ele faz. Principalmente uma substituição em que ele deixa o Thiago Galhardo e o Bruno César juntos, jogando ali no final. O Bruno César já com a língua para fora. E aí a torcida acha que deveria proteger mais o meio. Aí por isso que a torcida pega no pé. Mas o Alberto Valentim tem crédito ainda.
Como é que você tá vendo essa situação, André Luiz Mendes?
Eu acho o seguinte, a declaração que ele deu deixou o Alberto Valentim bem. E os técnicos que passaram e a diretoria do Vasco, ele deixou muito mal. Porque ele quis dizer o quê? Que os técnicos passados não tinham moral e que a diretoria era conivente.
Mas eu concordo plenamente com o teu raciocínio. Vai,
Mário. Eu acho que a torcida torce. E eu só. A torcida não tem que achar nada, tem que torcer. Tá zangado, fica em casa.
Verdade.
Está atrapalhando o funcionamento do Vasco.
E o trabalho do técnico e aqui?
O rapaz está lá trabalhando, gente. O Vasco é finalista. Fica reclamando de barriga cheia, daqui a pouco perde o campeonato, aí eu quero ver.
Mas eu acho que esse técnico deu personalidade à equipe do Vasco da Gama, na minha opinião. 12h58 no Rio de Janeiro, lembrando a vocês, Fluminense e Flamengo, narração de André Luiz Mendes, na quarta-feira, dia 27, a partir das 9 da noite. Na quinta-feira, dia 28, a partir das 9 da noite também, Bangu e Vasco da Gama, as finais da Taça Rio, sendo transmitidas aqui pela Rádio Nacional em rede para todo o Brasil. Falando em rede, vamos continuar em rede, vem aí a Tarde Nacional. Desejo a todos uma belíssima tarde. Tchau! Astrid Nisky, cima do lado.